Paraná em Rede está de volta.
O prazo para o eleitor regularizar o cadastro ou fazer o primeiro título se encerra no dia 6 de maio. Como solicitar esses serviços se os fóruns eleitorais estão fechados por conta da pandemia do coronavírus? Confira as respostas na coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Uma questão tem suscitado muitas dúvidas aqui pelo TRE do Paraná. Temos recebido muitas ligações, muitos e-mails, porque o prazo para o eleitor regularizar a sua situação cadastral ou fazer o seu primeiro título de eleitor se encerra no dia 6 de maio, próxima quarta-feira. O que acontece? Os eleitores que tinham que fazer a biometria obrigatória em 2019, esses eleitores estão com o título cancelado, mas eles não vão precisar regularizar a sua situação. Por quê? Porque o TSE, assim, decidiu, por conta da pandemia do coronavírus, considerando que todos os fóruns eleitorais do Paraná e do país estão fechados para o atendimento presencial ao eleitor. E dessa forma tem se garantido o direito ao voto desse eleitor que não pôde regularizar a sua situação nesses últimos dias de prazo. Porém, aqueles eleitores em que a sua cidade passou por biometria obrigatória em 2017, 2018, esses eleitores devem entrar no site tre-pr.jus.br, acessar a ferramenta Título Net. No site tem todas as explicações, tem um passo a passo do procedimento. Na dúvida, o eleitor pode e deve ligar para o seu fórum eleitoral. Os servidores não estão atendendo com o fórum aberto, mas eles estão atendendo por telefone, atendendo via e-mail. Então, é importante que o eleitor saiba se a sua cidade passou por biometria obrigatória em 2019. Se passou por biometria em 2019, não precisa fazer nada. Você vai votar normalmente no dia 4 de outubro. A lista das cidades em que passou a biometria em 2019 consta no site tre-pr.jus.br. O único recado que o TRE do Paraná deixa para o eleitor: passadas as eleições, passado o segundo turno, se houver, esse eleitor deve procurar o seu fórum eleitoral para regularizar a situação do seu cadastro, porque passada a eleição, o seu título ele permanece cancelado e a pessoa deve sim realizar a revisão dos seus dados biométricos.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Como nós já noticiamos aqui no Paraná em Rede, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades para acessar o aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação do auxílio emergencial. Ontem, o banco divulgou uma nota esclarecendo este e outros problemas. Amanda Yargas.
A Caixa Econômica Federal divulgou uma nota nesta terça-feira esclarecendo problemas com acesso ao aplicativo Caixa Tem e as longas filas para atendimento nas agências. Segundo o banco, foram registrados milhões de acessos ao aplicativo Caixa Tem nos últimos dias e mais da metade dos usuários não tem direito ao auxílio emergencial. Por isso, a Caixa pede que apenas quem recebeu o auxílio pela Poupança Social Digital acesse o aplicativo. Sobre o atendimento presencial, a Caixa Econômica Federal informou que ele é destinado para clientes em busca de serviços essenciais, como o saque do seguro-desemprego e Bolsa Família sem cartão, e para o público beneficiário do saque em espécie escalonado por data de nascimento. A nota informa que um levantamento feito pela instituição apontou que apenas uma pessoa a cada cinco que foram ao banco nesta segunda-feira tinha direito ao saque nesta data. A nota informa também que a Caixa reforçou o número de recepcionistas e vigilantes para orientação e organização de filas, que 800 agências vão abrir das 8 da manhã ao meio-dia neste sábado e que o banco tem se esforçado para otimizar e acelerar o atendimento em seus canais físicos e digitais. Para quem busca informações sobre o cadastro, a Caixa orienta que os canais para esta consulta são o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e a central telefônica exclusiva 111. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Como organizar as finanças em tempos de crise? Pode parecer difícil, mas a nossa colunista Regi Arruda ensina como não se perder e dá dicas de como lidar com um rombo inesperado no orçamento.
Saúde do bolso.
Para se reorganizar diante de uma crise tão séria como a que estamos passando, é preciso agir rapidamente, independente de você ter ou não uma reserva para emergências que justamente serve para momentos como esse. O período exige controle das finanças para que você passe por isso da melhor maneira possível. O primeiro passo a ser dado é relacionar como está a sua receita em relação às suas despesas. Ou seja, se você tem uma reserva financeira, quanto tempo ela pode durar? Como está o seu fluxo de entrada de dinheiro nesse momento, seja você assalariado ou não? E como estão as suas despesas? É muito importante saber de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Após relacionar as entradas e saídas e mapear o caminho do seu dinheiro, é hora de fazer uso racional e inteligente dos seus recursos e verificar o que é essencial e o que não é. É importante buscar meios de reduzir o que representa desperdícios e até usar da criatividade para, quem sabe, gerar alguma renda extra. Se o dinheiro ficou muito curto, pode-se até deixar de pagar algumas contas. No entanto, lembre-se que esse ato transfere um problema para outra pessoa, que pode ter outras pessoas que dependeriam desse pagamento. Procure renegociar suas contas ao invés de simplesmente não pagar. O endividamento deve ser a última opção, apenas quando realmente não tiver outro jeito. E se for necessário fazer algum empréstimo, pesquise e busque o caminho menos pior para se endividar. Procure os juros mais baratos e lembre-se que cartão de crédito e cheque especial são as duas modalidades mais caras à disposição, enquanto crédito direto ao consumidor e empréstimos consignados são mais acessíveis. E por fim, defina seu orçamento para os próximos meses, para que você possa enfrentar essa fase com controle e assim evitar que a situação, que já é grave, torne-se ainda pior. Após esse período passar, é hora de reconstruir. E tenha fé, porque tudo passa. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo podem se imunizar contra a influenza na estrada mesmo. A campanha de vacinação da gripe tem postos de atendimento nas unidades da Polícia Rodoviária Federal do Paraná para facilitar o acesso destes profissionais e contribuir para não sobrecarregar o sistema público de saúde. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
A campanha de vacinação contra a gripe está contando com o apoio do Exército e da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, como conta o chefe do setor de comunicação da PRF no estado, Fernando Oliveira.
Ela começou desde a semana passada essa campanha. O foco são motoristas de caminhões e também de ônibus, fazem linhas de transporte coletivo interestadual, por exemplo. E a vacinação acontece nas unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal em uma parceria com órgãos de saúde ligados ao Sistema Único de Saúde, com prefeituras, com o Exército Brasileiro e também com as concessionárias de rodovias. É uma ação importante voltada para os caminhoneiros que são parte do público-alvo nessa fase da vacinação do Ministério da Saúde.
De acordo com o Major Faraco, assessor de comunicação da 5ª Divisão de Artilharia, a ação tem foco nos caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo, porque eles são parte dos grupos prioritários no recebimento da imunização.
O objetivo da vacinação aos caminhoneiros, ele se deve devido à maior exposição desse público para a execução dessa tarefa essencial de transporte de mercadorias, que agora, nesse período de pandemia, ela tem uma relevância. Pela maior exposição deles, por estar sempre circulando em diversas áreas, né, eles acabam sim ficando mais expostos a essa doença. Então a vacinação vai permitir que eles tenham uma maior segurança aí nesse quesito de saúde para executar o trabalho.
Quem tomar a vacina fica imunizado contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul no ano passado: a influenza A, do tipo H1N1 e H3N2, e contra a influenza B. A vacina não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas vai contribuir de duas maneiras para o atendimento de saúde durante a pandemia, como explica o Major Faraco.
Segundo a informação do Ministério da Saúde, essa vacina ela não tem eficácia contra o coronavírus, mas nesse momento ela pode auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico da gripe, já que os sintomas são parecidos, né? E assim chegar mais rapidamente à conclusão do diagnóstico voltado ao coronavírus. Além disso, essa vacinação contra a gripe ela também ajuda a reduzir a procura pelos serviços de saúde.
A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 9 de maio. O chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira, conta que a ação integrada acontece a cada dia em uma unidade diferente.
A vacinação começou na sexta-feira em Londrina, aconteceu nos últimos dias em Ponta Grossa e nessa fase agora essa semana está acontecendo mais concentrada aqui na região de Curitiba, São José dos Pinhais, por exemplo. Nesta terça-feira na BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, na quarta-feira ela vai ser realizada na BR-116 no contorno leste, ali no quilômetro 95, em frente ao posto da PRF. E na quinta-feira ela vai acontecer na BR-376 entre Curitiba e Garuva, Santa Catarina, na altura do quilômetro 641, no pátio do posto de combustíveis.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.